Entrevista do dia.
E olha, gente, a Receita Federal informou que 56% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. E o prazo já termina agora no dia 29. E quem não prestar contas dentro do período pode receber multa. E para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o Jorge Henrique, ele que é contador, tributarista e CEO do Grupo IDEAR. Jorge, bom dia, seja bem-vindo à FM Dom Bosco, ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, bom dia aos ouvintes da FM Dom Bosco, é um prazer estar aqui trazendo informação relevante, que é o Imposto de Renda, prazo final, reta final. A gente precisa prestar conta com o leão para não ficar na malha fina.
Uhum. Jorge, o mal do brasileiro, né? Sempre deixar tudo para a última hora. É incrível como tem prazo nesse país, mas sempre deixam para a última hora. Então, assim, por que que geralmente acontece isso? Tem alguma explicação para isso? As pessoas só deixam a declaração para a última hora, para a última semana?
É porque tem dois públicos, né? Tem aqueles que têm valores a restituir, e tem aqueles que têm valores a pagar, né, no final do ajuste anual.
Uhum.
Então, aqueles que têm um valor a pagar, né, que já tem uma noção daquilo que recebeu, daquilo que ficou retido, então esses deixam mais realmente para o final do período, reunindo ali as documentações, os recibos, as notas fiscais, realmente para deixar ali tudo pronto. Mas eu sempre recomendo que antecipe o máximo que puder, porque você vai conseguir ter uma previsibilidade melhor do valor que você tem a pagar. Sim. Ou do valor que você tem a restituir. Ou caso você precise fazer alguma alteração, você vai ter tempo hábil, uhum, para poder estar realizando. Então, quanto antes, melhor. Então, você agora tem um prazo aí de 5 dias, né? Então, sexta-feira é o último prazo. Então, uma informação relevante que eu trago aqui é que o GOV está instável, tá? Então, ele está aí dificultando um pouco a consulta das informações, né? Constar algumas informações em relação às declarações que foram prestadas, né, pelos aqueles que reteram alguma informação sua de imposto de renda. Então, antecipe o quanto antes, tá? Tá. Não deixe para sexta-feira, não.
E, Jorge, a pergunta básica, né? Quem precisa declarar o imposto de renda?
Pronto. Aqueles, né, que oferiram rendimento tributável como salário, né, como aluguéis, prolabore, acima de R$ 30.500. Você está obrigado a declarar. Ah, não tenho, Roberta, não tenho, recebi aluguel, mas ele não está oficialmente ali com uma administradora de imóveis, mas eu recebi na minha conta. Eu tenho algum outro tipo de rendimento, como vendas online. Eu recomendo que, se você ultrapassou esse rendimento, certo, na sua conta, você declare. Porque a Receita, ela vai declarar aquilo que entrou na sua conta com aquilo que você está prestando de informação para o fisco. Então, recomendo que você declare se você está dentro dessas possibilidades de rendimento.
Tá certo. E quais são os principais erros, né, que levam o contribuinte à malha fina e que ele, de repente, se ele ter um pouquinho mais de atenção, ele pode evitar esses erros?
Pronto. Um dos principais, certo, é despesas médicas com dependente. Por quê, Roberto?
Já
por
tem
quê?
Uma pergunta sobre esse assunto.
Porque,
né?
Quando o pai ali, ele vai levar o filho numa consulta, né, médica, ao final da consulta, ele pede ali o
nota fiscal, a
nota fiscal ou o recibo saúde.
Uhum.
E ali, na nota fiscal, comum ele colocar o seu CPF, certo? Quando ele vai prestar a informação da declaração do imposto de renda, ele coloca a informação do CPF do filho, porque foi despesa com dependente de fato.
Sim, sim.
Porém, a empresa, né, que de saúde, ela informa uma declaração chamada DEMED. E na DEMED vai a informação que a nota foi no nome do pai.
Uhum.
E ele declarou no nome do filho. Quando vai cruzar a informação, não bate a informação.
Nossa.
Não cruza a informação.
Uhum.
Então, sempre que
mesmo
você...
o filho sendo dependente do pai?
É,
se ele tiver colocado como dependente?
É,
ou
porque
não?
Geralmente, se ele coloca na nota o CPF dele.
Uhum.
E na descrição da nota, ele pede para informar que a despesa foi com o filho. Só que é para você fazer o inverso. Você informa na nota o CPF do seu filho. E na descrição da nota você coloca como responsável financeiro você, ou o pai, ou a mãe,
uhum,
certo? Importante em relação ao dependente. Geralmente, boa parte das vezes, o pai ou a mãe ali declaram o imposto de renda. Somente um pode declarar um imposto de renda.
Né?
Então, você ali vai procurar um profissional e vai ver em que melhor declaração fica ali declarar o seu filho.
Uhum. Jorge, a gente sabe que entrando nessa questão aí que você falou das despesas com dependente, né? A gente sabe que a Receita Federal, quando a gente tem que declarar, a gente declara porque, por exemplo, o governo federal nos disponibiliza um SUS, né? Um exemplo. Nós temos que utilizar o SUS, mas por uma opção nossa, a gente utiliza um plano de saúde de forma particular. Aí a gente precisa declarar, correto.
Uhum.
Mas aí a minha dúvida é, quando você vira mãe, no meu caso, tem uma bebê de um ano e cinco meses. Ela nasceu, ela já está como minha dependente, né? Mas assim como uma bebê que nasce, todas as mulheres precisam amamentar. Eu não tive essa graça de amamentar. Então eu tive muitos gastos, principalmente com leite, com fórmula. E um fato interessante, isso não consegue inserir isso na declaração do imposto de renda. Eu fico, meu Deus, mas eu tive tantos gastos, né? Ela é minha filha, minha dependente, já está lá na declaração, mas eu tive por fora esses gastos e eu não consigo declarar. Eu fico pensando, mas meu Deus, mas eu tive tanto gasto, né? É isso, é normal isso?
Isso é normal, né? Porque ali, né, a questão do leite ali materno, né? É como se fosse um medicamento, né? Que você precisa ali dar para alguém que está precisando ali para ela poder ficar bem de saúde, né? Então, os medicamentos, se ele não tiver numa conta hospitalar, ele não entra como dedução no imposto de renda. Então, ou seja, se você está internado e ali você precisou de usar medicamentos e tudo, e no final, né, da sua internação, você vai pegar sua conta hospitalar, sua nota fiscal, ele vai estar tudo. Ali você pode deduzir. Uhum. Mas se você está em casa, precisa ir na farmácia, estou doente ou algum outro tipo de medicamento que eu preciso, até para o meu dependente, né? No caso, eu até também tenho um filho, né? E o leite, ele realmente é fundamental, né, para a nossa criança, mas não é dedutível.
Porque se você for parar para pensar, é um gasto por mês.
Relevante, sem dúvida.
Que a Receita diz, poxa, você está gastando dinheiro com isso aqui, por quê? Aí eu, não, tá aqui, é o leite,
sem dúvidas.
Entra de jeito
Tem
nenhum.
Tem pessoas, viu, Roberta, que tipo assim, que para dormir precisa comprar equipamentos, né? E por questão de saúde, de fato, né? E não é dedutível.
Também não.
Não é dedutível. Então são situações que precisa ter o laudo específico e em algumas situações que você pode ali ter a dedução do imposto de renda. Por exemplo, é muito comum as pessoas hoje estarem buscando a estética, né? Por questão realmente...
Sim.
Porque uns que realmente querem uma melhor estética e outros porque também realmente quer uma saúde melhor.
Sim.
Né? Então, a despesa com estética, de fato, ela não é dedutível, exceto quando você tem um laudo médico que aquilo realmente vai trazer um benefício para a sua saúde, certo? Então, muita atenção você está declarando botox, alguma coisa nesse sentido, porque você pode cair em malha, certo?
Nossa.
Agora, se você realmente tiver feito algum procedimento estético que realmente você tem um laudo médico que ali vai ser benéfico para a sua saúde, que realmente foi necessário, né? A Receita, ela entende como dedutível, né? E você não fica retido em malha fina.
Outro gasto também que as pessoas têm comum é a academia. Também não entra, né?
Não.
A academia não entra de jeito... Nem se for por laudo médico, nada. Não entra.
Não. A legislação, ela é interpretativa, né? Ela é interpretativa, mas a rigor não entra.
Entendi.
Certo?
Entendi. E aí a gente está chegando próximo aí do prazo final. Qual que é a orientação principal para que as pessoas evitem, né, pagar essas multas, né, que tem algum tipo de problema com a Receita Federal?
Pronto. A gente tem duas penalidades, certo? Para aquelas pessoas que não entregam a declaração no prazo.
Uhum.
Que ela vai ser multada, certo? Em R$ 165,00 e o seu CPF fica pendente de regularização. Então, seu CPF pendente de regularização, você fica com também pendência cadastral no seu banco.
Nossa.
E você pode ser impedido de fazer transferência, receber algum valor. Eu tive uma situação agora, semana passada, de um contribuinte que estava sendo contratado por uma nova empresa e o CPF dele estava em situação pendente de regularização. E aí a empresa só ia contratar ele, só receberia os documentos dele se ele te resolvesse a situação no CPF.
Nossa, até para o emprego, né?
Exato. E aí ele falou comigo e aí eu fui consultar, ele estava pendente da declaração do ano passado. Então, você atrasar o seu imposto de renda, isso prejudica até você ser contratado em uma nova empresa, ali buscando uma nova oportunidade ali de trabalho. Isso dificulta até você ser contratado, certo? E um outro ponto relevante, Roberta e ouvintes da FM Dom Bosco, é que quanto antes você declarar, você ali, depois de 2 dias, você já pode consultar sua declaração se ela já está processada ou se ela tem alguma pendência de malha ou de alguma informação que ficou inconsistente. E aí a gente tem duas opções de entregar o imposto de renda, a simplificada e a por deduções legais, né, que é a completa.
Uhum.
Então, eu tenho até o final de 29 agora, até o final de maio, até o final do prazo de entrega, para eu poder escolher. Então, se hoje, segunda-feira, eu escolhi o regime simplificado e por algum motivo eu fiquei com a minha declaração com pendências, eu posso ali retificar e posso alterar o modelo, em vez de simplificada, para a completa.
Uhum.
Depois do prazo de 29, não. Se você entregou simplificada, se tiver alguma situação futura, você vai ter que continuar com simplificada, mesmo que a completa seja melhor para você. Então, isso é uma informação relevante, né, para que você ali analise e veja se sua declaração processa. E caso tenha alguma situação, você tem tempo ali de retificar por uma das duas até 29 de maio.
Tem pessoas que elas mesmas, por conta própria, fazem a declaração, né? Mas nesse caso, a gente sempre orienta a ajuda de um profissional. É importante profissional para poder fazer essa declaração, para que não, realmente não tenha nenhum erro ali na hora de declarar?
Roberta, eu sempre recomendo procurar um profissional habilitado. Mesmo que a Receita, a cada ano que passa, ela aprimora, né, o cruzamento das suas informações. Uhum. Né, e ela tem disponibilizado a declaração pré-preenchida.
Uhum.
Porém, você precisa analisar aquelas informações e consultar se procede as informações, certo? Eu tive agora em março, né, que foi o início da entrega, então veio um contribuinte, né, decidiu entregar por conta própria, né? E ali ele era meu cliente no ano passado.
Sim.
E aí ele foi entregar, não estou conseguindo entregar minha declaração, vou levar aí para dar uma olhada. Quando eu fui olhar, ele tinha puxado a pré-preenchida e tinha vindo algumas informações, né, inexistentes. Né? Veio uma rendimento de tributação rendimentos isentos com valor de mais de R$1 milhão. Ela não está conseguindo declarar ali sua declaração. Então, o profissional ele vai validar as informações que estão na Receita, que foram entregues por todas as empresas, envolvendo o seu CPF, né, vai cruzar com seus, né, documentos que é ali que você entrega, certo? E ali vai validar e ver a melhor estratégia, porque não é só entregar. Tem a evolução patrimonial, Roberto, que você evidencia ali dentro do seu imposto de renda.
Uhum.
Toda a sua vida patrimonial está ali. Então, ali você vai construindo, né, de acordo com a sua evolução. Né? E aí o profissional ele também vai poder te dar, né, insights, né, relevantes para situações futuras, tipo uma venda de um imóvel, tipo uma doação para o filho, a tua evolução patrimonial. Então, é importante você estar sempre bem assessorado.
Tá bom, então. Conversamos com Jorge Henrique, ele que é contador tributarista e CEO do Grupo IDEAR. Jorge, para encerrar, queria que você deixasse, então, seus contatos, suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho e, de repente, né, quiser ainda declarar, tá naquela coisa que deixou para a última hora e não tem contador, então já deixa seus contatos.
Pronto, é um prazer. Então, você pode estar me acompanhando pelo Grupo IDEAR Oficial, que é minha empresa de contabilidade. Lá também nós temos a inteligência artificial, né, voltada para os negócios. E também você pode estar me acompanhando pelo meu Instagram, que é jorgehenrique_10. E também no meu WhatsApp, que é 859-8803-5448. Vai ser um prazer lhe atender.
Tá
lhe
bom, acessar. Então. Conversamos com o Jorge Henrique. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Um bom dia e um bom trabalho.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da FM Dom Bosco.